Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 123, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES 123, ano 5. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para o professor da UFES, Alberto Ferreira, que falou conosco aqui no Ciência UFES sobre o lançamento do primeiro ônibus autônomo da América Latina. Ou seja, um ônibus sem motorista, lançado pela empresa Marco Polo, com tecnologia desenvolvida aqui na UFES. Projetaço, notícia espetacular. Muito obrigado, professor Alberto Ferreira, pela presença conosco aqui no Ciência UFES. E você confere todas as entrevistas na página do programa Ciência UFES no Spotify, também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar com o professor da UFES, Fernando Zanella. Zanella fala conosco sobre o primeiro conjunto de equipamentos de alta tecnologia do Espírito Santo que vai desenvolver pesquisas para recuperação do movimento de caminhar, né, do movimento de andar em pacientes com disfunção da marcha. O equipamento vai fazer parte do laboratório Caminhar e a UFES é a primeira universidade pública do país a receber esse equipamento. Entre esses equipamentos tem um equipamento chamado Locomat. Locomat é um exoesqueleto de alta tecnologia que se encontra na Clínica Escola Interprofissional em Saúde aqui da UFES. Você confere comigo agora essa entrevistaça com o professor Fernando Zanella. Confere aí. Professor Fernando Zanella, conosco aqui no programa Ciência UFES para falar de um novo equipamento que foi adquirido pela UFES para auxiliar as pessoas a recuperarem o movimento de andar. Professor Fernando Zanella, o nome desse equipamento é o Locomat. O que faz esse equipamento e como que as pessoas podem fazer o tratamento para chegar nesse equipamento e poder utilizá-lo para recuperar os seus movimentos, professor?
O Locomat é um equipamento que reproduz os padrões da marcha, né? E ele pode ser utilizado por indivíduos que tenham, né, algum comprometimento da marcha humana em diversas condições de saúde, principalmente nas condições neurológicas, né? E esse equipamento, ele obviamente não são todas as pessoas que têm condição de usar, porque é um equipamento que ele tem os critérios, né? Por exemplo, as pessoas têm que ter um cognitivo capaz de de obedecer um comando, as pessoas precisam, não pode ter deformidades nos membros inferiores, e algumas outras questões. Mas o Locomat, ele é um equipamento que é um exoesqueleto, né, robótico de alta tecnologia, importado da Suíça, que ele tem essa capacidade de reproduzir os padrões da marcha. Então a gente consegue, o indivíduo, ele é colocado no aparelho, o aparelho ele entra em operação de acordo com os critérios, né, com os aspectos que a gente estabelece em relação à marcha, o que, que a gente quer. Então, por exemplo, tem indivíduos que não sustentam o peso nas pernas, a gente consegue fazer com que o aparelho ele consiga suspender o indivíduo e ainda assim o indivíduo consiga obter os movimentos próximos dos normais do padrão da marcha. A gente tem indivíduo que consegue se sustentar parcialmente e a máquina é capaz de dar esse suporte parcial. E o indivíduo que é capaz de sustentar, a máquina reproduz o movimento, né, de forma mais harmônica possível. E dentro desses parâmetros, dos aspectos da marcha, a gente consegue trabalhar as angulações, né, de flexão, extensão, né, dos membros inferiores, das articulações dos membros inferiores. A gente consegue trabalhar a mobilidade, a gente consegue trabalhar o fortalecimento, a gente consegue trabalhar a reaprendizagem motora do sistema nervoso central em relação à marcha. Então a gente tem várias possibilidades dentro do equipamento. É um equipamento que está há um bom tempo no mercado. O primeiro Locomat, ele surgiu em 1994 e ele, obviamente, né, ele vem sendo aprimorado todos esses anos. Eu tive a oportunidade de ir até a fábrica do Locomat na Suíça no início desse ano, justamente para poder entender algumas coisas, né, e visitar, conhecer um pouco a empresa também. Então eles me contaram, né, que a gente que vem se aprimorando. O Locomat, ele tem boas evidências científicas, foi testado em algumas situações, e a principal evidência é em pacientes com lesão neurológica, derrame, por exemplo, subagudo, que tem o retorno, a melhora da marcha mais rápido comparado a indivíduos que fazem a terapia padrão, tá? Então a gente tem ainda várias lacunas a se responder em relação ao Locomat. Nós temos várias questões e condições, né, de saúde em que a gente precisa desenvolver pesquisas, e o nosso objetivo é esse. Então o nosso objetivo dentro do laboratório é desenvolver pesquisas com várias frentes, várias abordagens e várias condições, bem como existe um interesse, né, de minha parte em desenvolver um projeto de extensão com o Locomat para abrir a possibilidade das pessoas da comunidade utilizar o equipamento. Seria uma forma da gente criar, entre aspas, uma agenda. É difícil a gente abrir uma agenda de atendimento, né, uma vez que a gente não tem mão de obra, não tem fisioterapeutas disponível para ficar operando somente o Locomat. Na clínica escola nós temos dois fisioterapeutas que atendem o curso de fisioterapia da UFES. Eles são treinados no Locomat e eles também vão nos auxiliar nos projetos de pesquisa, no projeto de extensão, assim como os pacientes que são atendidos na clínica, eles podem em algum momento ser elegíveis para ser atendidos no Locomat, uma vez que o Locomat ele é uma terapia complementar à terapia como um todo. Então, nós pretendemos, mais rápido possível, abrir a possibilidade da comunidade utilizar por meio dos projetos de pesquisa e principalmente dos projetos de extensão e os atendimentos na clínica.
Muito bem, professor. Professor, a UFES parece que é a única universidade federal no Brasil que tem esse equipamento, o Locomat, e são poucos no Brasil. Fala pra gente um pouquinho, explica um pouquinho a importância desse equipamento para a recuperação do movimento das pessoas.
Infelizmente, o Locomat ele é um equipamento muito inacessível, porque ele é um equipamento de alto custo, né? Porque ele realmente custa, né, tem um valor elevado, e o valor ele é na moeda estrangeira, né? Ele é em euro. Então, são pouquíssimos lugares que tem, né, principalmente no Brasil. assim, na Europa tem bastante, Estados Unidos tem bastante. Para vocês terem ideia, eu fiquei sabendo que até o Chile tem mais equipamentos do que o Brasil, visto que o Chile é bem menor do que o Brasil, né? Mas o Locomat ali no Brasil, ele tem em alguns lugares, né? Ele tem em São Paulo, ele foi adquirido pela rede Lúcio Montoro, que é uma rede de reabilitação. Em São Paulo tem também no interior, num hospital de câncer, hospital de Barretos, se eu não me engano. Ele tem, o Locomat, ele tem um em Goiânia, num centro de reabilitação. Tem um num centro de pesquisa no Rio Grande do Norte, que é o centro de pesquisa do neurocientista, né, brasileiro, o professor Miguel Nicoleles. E eu fiquei sabendo que foi instalado há pouco tempo um Locomat num centro de reabilitação Rondônia. Então são os únicos estados no Brasil que tem. Eu me atualizei, né, em relação aos locais que tem. Então o Brasil, na região sudeste, tem em São Paulo e agora no Espírito Santo. E no Brasil todo tem regiões que não são contempladas, né? E dentro de uma universidade, o Locomat, para você ter ideia, nem na rede Sara tem Locomat, né? Mas para se ter, dentro da universidade não tem nenhuma universidade com Locomat, nem universidade estadual, nem federal, nenhuma universidade pública tem um Locomat. Então, a gente tem, né, a proposta dentro, né, do tripé da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, de, obviamente, desenvolver pesquisas no laboratório, assim como desenvolver projetos de extensão que podem auxiliar, que a gente pode dar acesso, né, às pessoas ao equipamento. Além disso, na clínica escola, nós temos atendimentos, né, a pacientes, né, em várias áreas, né, da fisioterapia, e a gente pode eleger alguns pacientes a utilizar o Locomat na clínica, uma vez que os dois fisioterapeutas da clínica escola, eles são treinados, né, no Locomat. E o Locomat, ele tem, né, o objetivo de, como falei antes, de restabelecer a marcha por meio de reprodução dos padrões da marcha aos indivíduos. A gente pode ajustar o Locomat com vários parâmetros para que o indivíduo ele tenha um movimento ativo, um movimento ativo assistido, que a gente chama quando ele tem uma ajuda, ou um movimento passivo em que a máquina faz o movimento faz o movimento, tem autonomia total do movimento. A gente consegue trabalhar várias questões em relação aos aspectos musculoesqueléticos, de fortalecimento, de mobilidade. A gente consegue trabalhar vários aspectos neurais, de aprendizagem, reaprendizagem na marcha, através desses aspectos do equipamento.
Muito bem, professor. Esse equipamento, professor, o Locomat, ele faz parte de um conjunto de equipamentos do Laboratório Caminhar, da qual o senhor faz parte aqui na UFES, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o Laboratório Caminhar e quais as pesquisas que vocês realizam nesse laboratório da UFES.
Pois bem, eu já tenho uma linha de pesquisa definida, né, onde eu desenvolvo minhas pesquisas e oriento meus alunos a nível de mestrado, doutorado, iniciação científica, que é a linha de estimulação cerebral não invasiva. E a gente tem, né, dentro desse propósito, uma motivação muito grande por tentar devolver às pessoas uma melhor qualidade na atividade de andar e retorno à marcha, né, em alguns casos. E a gente, motivado a isso, nós aplicamos, né, um projeto para um edital de emenda parlamentar para criar o Laboratório Caminhar. O Laboratório Caminhar, ele é um laboratório, né, de alta tecnologia, é um laboratório muito completo, é um dos mais completos do Brasil, que é um laboratório voltado para reabilitação da marcha humana e pesquisa, né, da reabilitação da marcha humana. Nesse laboratório, o laboratório é composto por um equipamento muito avançado de análise de movimento humano, composto por 8 câmeras infravermelho, né, plataforma de força, né, outros equipamentos que auxiliam aí, identificam, né, avaliam alguns parâmetros da marcha. E esse laboratório ele é composto por algumas esteiras, esteiras normais, esteiras adaptadas, né, voltadas para esse público com deficiência na atividade de andar. E além disso, nós temos o Locomat. O Locomat é um equipamento que, como eu falei, né, reproduz todos os padrões de marcha, né, facilitando o retorno à marcha humana ou melhora da marcha humana, quem tem algum tipo de comprometimento, principalmente com pacientes com condições neurológicas. Então, é um laboratório muito completo, em que a gente tem, né, o objetivo de desenvolver várias pesquisas, várias frentes em reabilitação da marcha humana, né, associado a outras abordagens, identificando padrões, identificando possíveis aspectos que interferem na recuperação ou facilitam a recuperação. Então, um laboratório muito completo aqui. Ele ainda não está, né, não foi completamente montado, porque a gente ainda está ainda tentando alocar os equipamentos, né, é por questão de espaço. No entanto, o Locomat ele já está em operação, não aberto ao público, a gente ainda está em treinamento, nós recebemos um treinamento, e esse treinamento ele é composto por alguns atendimentos que a gente vai fazendo, né, com alguns pacientes, e a gente vai ter um outro treinamento, que é um treinamento avançado ainda. Então, o Locomat está em operação parcialmente.
Perfeito, professor. Professor, os ouvintes da Rádio Universitária e do Ciência UFES são ouvintes, temos muitos ouvintes do ensino médio que têm a pretensão de um dia ser um cientista. E eu te pergunto, professor, como o senhor se transformou num cientista? Como o senhor virou cientista? Como começou a sua paixão pela ciência e pela pesquisa, professor?
É uma pergunta muito interessante, porque ser cientista, eu acho que meio que já vem com a pessoa, porque um cientista ele é muito curioso, né? Ele é uma pessoa que se pergunta muito sobre o porquê das coisas. É claro que ser um cientista também pode ser algo que é adquirido, né, com o tempo, você vai seguindo os caminhos da ciência e você vai entendendo a importância, né, da ciência para a humanidade e, de repente, para aquela formação que você está se tornando, fazendo, cursando, né? Então, eu sempre tive essa coisa de ser um cientista porque na minha infância eu gostava, meu filme preferido era um filme chamado De Volta para o Futuro, né? Muitos, talvez aqui, os novos não vão conhecer. É um filme no qual um cientista cria uma máquina do tempo. Então, a minha admiração por cientistas começou na infância, diante disso. Conforme o tempo foi passando, obviamente, não tive, né, você vai crescendo e é difícil você almejar ser um cientista de cara, porque para ser um cientista você tem que se formar em alguma coisa antes, né, você tem que ter uma base de graduação. E aí sempre fui curioso, né, e durante a minha graduação sempre fui muito questionador e sempre tive a concepção, né, a vontade de investigar coisas, de buscar coisas. E hoje, né, e depois a minha graduação de base é fisioterapia e depois de um tempo, né, trabalhando com reabilitação neurológica, eu ingressei na ciência por meio das neurociências e eu fiz doutorado em neurociências. Então, para quem, né, tem essa de repente já se encanta, porque hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, a ciência ficou muito em foco. Então, manter a curiosidade, ser curioso é essencial, né, para você ser um cientista, entender os pequenos detalhes do nosso cotidiano, os grandes enigmas do universo, né, isso é uma coisa interessante. Lembrando que, como diz ditado, quanto mais sei que nada sei, né? Então resume bem a vida de um cientista isso. Além disso, né, eu acho que se encantar com sua pesquisa, né, e vibrar com as descobertas, assim como você começa, né, a entender, é uma forma de se manter apaixonado ali e motivado a se fazer como cientista, né? Para ser um cientista tem que ser determinado, tem que ser persistente, então você precisa seguir criteriosamente, né, os métodos científicos com uma certa seriedade, então tem que ter paciência para desenvolver o estudo, para guardar a época de colher os frutos do seu estudo e tudo isso, porque você tem a ideia, tem que desenhar a metodologia, tem que aplicar aquilo e analisar os resultados, né? Ser um cientista, você tem que, é preciso cultivar seu espírito crítico, então a ciência ela avança porque a gente não se satisfaz, né, com o conhecimento que a gente tem, então ser crítico para questionar todos os paradigmas vigentes é essencial para retroalimentar a sua curiosidade e auxiliar, né, de uma forma assim, e pensar de forma alternativa, vamos dizer assim. Então a gente precisa, eu estou à disposição, né, eu acho muito interessante jovens que têm interesse na carreira científica, né, a gente que faz ciência, não é para nós mesmos, mas é para as pessoas, é para a sociedade, é para que a gente tenha a possibilidade de novas descobertas e novas coisas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Perfeito, professor. Professor, o programa Ciência UFES é um programa que leva para as pessoas as pesquisas, ações e projetos da UFES que têm um impacto direto na vida delas, né? Um impacto direto na vida das pessoas. Eu te pergunto, professor, qual é a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
É fundamental a divulgação científica para a sociedade, principalmente na área de saúde, né, que é o nosso caso, porque impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, todos os avanços da humanidade são direta ou indiretamente resultados da ciência. Nenhum avanço existiria se não fossem as pesquisas científicas e a tecnologia. Apesar de ainda hoje a sociedade possuir dificuldades em acessar conteúdos que são adequados, né, que demonstram a importância da investigação e análise na solução de problemas no avanço social. É por isso que o desenvolvimento da divulgação científica sempre foi e vai ser tão importante. A comunidade científica ela precisa o tempo todo dialogar diretamente com a sociedade para educar sobre a sua importância, né? Então é preciso fomentar essa cultura de divulgação científica logo no início da vida acadêmica, da universidade, para a sociedade, né? Então isso vai proporcionar, além da capacitação dos cientistas, melhora da infraestrutura, né, e o conhecimento da sociedade sobre o que é feito depois, né, dos muros da universidade.
E esse foi o professor da UFES, Fernando Zanella. Ele falou conosco sobre o primeiro conjunto de equipamentos de alta tecnologia do Espírito Santo, que vai desenvolver pesquisas para recuperação do movimento de caminhar, né, do movimento de andar em pacientes com disfunção da marcha. Muito obrigado, professor Fernando Zanella, pela sua participação aqui no Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
A universitária é mais. Mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres da cidade, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador. Para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.
Universitária é mais. Mais. Você.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o Portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre uma pesquisa de doutorado aqui da UFES que propõe novas classes de clima para o Espírito Santo. Olha, revolucionário, né? Propõe novas classes de clima para o Espírito Santo, por meio da associação entre variáveis climatológicas, como a temperatura média do mês mais frio, o número de meses secos e precipitação e a influência dos sistemas atmosféricos sobre o clima. pesquisaça da UFES aí. Você confere comigo agora aqui no Ciência UFES. E uma pesquisa de doutorado aqui da UFES propõe novas classes de clima para o Espírito Santo, por meio da associação entre variáveis climatológicas, como a temperatura média do mês mais frio, o número de meses secos e a precipitação, e a influência dos sistemas atmosféricos sobre o clima. Muito bacana, né? Pesquisa que propõe novas classes de clima para o Espírito Santo. Muito legal. Pesquisa classificação climática para o estado do Espírito Santo, da zona climática ao topoclima, está no detalhamento dos aspectos climáticos. Foi realizada no doutorado do programa de pós-graduação em Geografia da UFES pelo agora doutor em Geografia, o Emerson de Ascânio Oliveira. Ele explicou que as antigas classificações climáticas feitas para o estado do Espírito Santo eram mais generalistas, abarcando vários lugares com o mesmo tipo de clima. Um exemplo que ele deu é a Serra do Caparaó, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, na qual antes era identificado um único clima, o mesmo de Domingos Martins, por exemplo, na região serrana do estado. O trabalho de Oliveira identificou 4 climas diferentes nessa localidade, né, lá na Serra do Caparaó. De modo geral, o estudo encontrou 10 tipos climáticos e 46 subtipos climáticos diferentes aqui no território capixaba. As classes climáticas tiveram no relevo seu principal fator de diferenciação. A ciência é linda, né? Que pesquisa, que estudo bacana. Segundo o pesquisador, quando se compara a proposta do estudo desenvolvido durante seu doutoramento com outras classificações já realizadas para o estado, percebe-se maior refinamento das características climáticas para cada região do Espírito Santo, sendo possível a sua utilização para subsidiar diversas demandas científicas, econômicas e agrícolas. Olha que bacana. Em relação à agricultura, o estudo demonstrou as áreas mais secas e úmidas do Espírito Santo em escala municipal, observando a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração. Vou repetir que essa palavra aí quebra qualquer locutor. A ciência tem umas expressões às vezes muito difíceis, né? Então, observando a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração, nunca tinha escutado isso na minha vida. Ou seja, alguns lugares até possuem um grande volume de chuvas, mas devido à grande insolação, necessitam de maiores gastos com irrigação. É o caso dos municípios da Serra, Fundão, Aracruz e Linhares, por exemplo. De acordo com Edson Fialho, professor da UFES e orientador dessa pesquisaça, o tema abordado por Emerson Oliveira não é inédito nos estudos geográficos do clima, tendo sido bastante desenvolvido nas primeiras décadas do século XX. Porém, o professor ressalta que ao longo do tempo, a classificação climática foi sendo inviabilizada no campo invisibilizada no campo da geografia, com o advento das novas preocupações com mudanças ambientais potencializadas pelas questões climáticas que são induzidas pelas ações humanas, esses estudos voltaram a ser ressignificados. Muito bacana. Além disso, o estudo foi viabilizado devido aos avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos, como desenvolvimento de satélites meteorológicos, acesso mais facilitado a bancos de dados e o uso de softwares de geoprocessamento que possibilitaram a compreensão mais detalhada das características climáticas, em especial nos locais em que há pouca cobertura de estações meteorológicas. A partir da associação dessas informações, o pesquisador delimitou unidades climáticas para o estado em escalas geográficas grandes, aplicou a metodologia no município da Serra para uma pequena área, abrangendo a climatologia do detalhe até a escala topoclimática. Então tá aí uma pesquisaça aqui da UFES propondo novas classes de clima para o Espírito Santo. Muito bacana. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais. ufes.br.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Universitária. Eu já ultrapassei a barreira do som, fiz o que pude, às vezes fora do tom. Mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. Eu vou me embora apostando em vocês. Meu testamento, deixo minha lucidez. Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É, quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Então vai lá! Depois dos velhos preconceitos morais, dos calabouços, bruxas e temporais, onde o passado transcendeu a um reinado de paz. Vocês serão o oposto dessa estupidez, aventurando tentar outra vez a geração da luz e a esperança no ar. O sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Cidade da luz pra alcançar.
Sim.
Universitária 104.7.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi a nossa universidade, tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes. @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube, acessa lá, @televisãoUFES e se inscreva. Escreve lá. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Sistemas de Informação, lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona. Confere aí.
O curso de Sistemas de Informação da UFES conta com disciplinas teóricas e práticas sobre tecnologia, redes e gerenciamento de dados. O profissional formado é capaz de lidar com um grande volume de informação, organizando e disponibilizando esses dados de forma acessível. Com essa habilidade, é possível atuar em diferentes áreas, criando novos softwares, novas aplicações web, gerenciando projetos ou banco de dados de empresas e organizações. As aulas acontecem no período noturno no campus de Alegre e o curso tem duração de 9 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site computação.alegre.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Você está na 104.7, Universitária FM.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Universitária 104.7.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Passo pro infinito. Oh.
Eu vivo sempre.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. Por isso, eu te convido agora para viajar comigo pela Revista Universidade, uma revista muito bacana, com grandes reportagens sobre as principais pesquisas aqui da UFES. Você vai no endereço blog.ufes.br/universidade, blog.ufes.br/universidade, e você vai acessar uma das melhores revistas universitárias do Brasil. Nós vamos abrir aqui e agora a Revista Universidade e ver o que ela está trazendo de novidades científicas para você. Vou repetir o endereço, blog.ufes.br/universidade. E nessa página blog.ufes.br/revista-universidade, você vai encontrar uma matéria muito bacana sobre duas pesquisas do Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas da UFES. Essas duas pesquisas foram premiadas no Congresso Científico da Aviação Agrícola, laboratório vinculado ao Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, lá do campus da UFES de São Mateus. A pesquisa Qualidade da Pulverização com Aeronave Remotamente Pilotada na Citricultura, de autoria do professor da UFES Ednei Vitória e também dos estudantes de pós-graduação Thales dos Santos e João Guilherme Nunes, recebeu o prêmio de R$ 2.000 pelo segundo lugar nesse congresso. Já a pesquisa Controle da Mancha de Foma em Aplicações Utilizando Aeronaves Remotamente Pilotadas em Cofia Arábica, assinada por Ednei Vitória e César Crolin, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural Incapé. Essa pesquisa foi agraciada com a menção honrosa Destaque Inovação. Dos 12 trabalhos finalistas nesse Congresso Científico da Aviação Agrícola, dos 12 trabalhos finalistas, 7 são de pesquisadores do Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas da UFES. Olha que bacana, hein? De 12, 7 são da UFES. Realizada em campo entre 2020 e 2021, a pesquisa premiada com o segundo lugar trata da pulverização e defensivos agrícolas na cultura do limão por meio de drones, em comparação à pulverização tradicional feita com veículos tratorizados. O objetivo era minimizar a quantidade de defensivos aplicados, reduzindo o impacto no meio ambiente, e esse objetivo foi atingido. Além das pesquisas premiadas nesse congresso, o Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas da UFES conduz outros estudos com drones pulverizadores, entre experimentos de iniciação científica e também pesquisas de mestrado. Os assuntos vão de controle químico em pastagens até a eficácia de bioinsumos no combate a pragas e doenças do mamoeiro. Em março desse ano, o laboratório teve uma pesquisa pioneira no controle de doenças no cafeeiro, publicada na conceituada revista suíça Agronomy MDPI, ao lado de pesquisadores chineses. Então, laboratório aí arrebentando, esse laboratório da UFES, né? Um laboratório muito bacana, ganhando prêmios aí em congresso, Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas da UFES, laboratório lá do campus da UFES de São Mateus. Parabéns, pesquisaça, vocês aí em São Mateus, nesse laboratório, estão de parabéns. E você, ouvinte do Ciência UFES, sempre antenado com as nossas pesquisas, ações, projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas aqui no Ciência UFES. Muito top, né? E você acessa a revista Universidade no endereço blog.ufes.br/revista-universidade. Confere lá, tem essa matéria e muitas outras matérias de divulgação científica das pesquisas aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Confere lá.
Universitária. As melhores músicas.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sobre a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Pra te chamar, hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sobre a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Chamar
Paciência não se aprende. Paciência aprende. A ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina. A ciência insemina. A ciência ensina.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 123, ano 5, isso aí, programa Ciência UFES, 123, ano 5. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.